Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sigel.
Olá, agora sim, hein? Bem-vindos, boa tarde para você que nos ouve pelo dial da Rádio AM 930, na Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas. E boa tarde para você que nos assiste pelo Facebook da Rádio Cultura, pelo YouTube e pelo Instagram do programa Sete Pontos. Muito obrigada por estarmos juntos aqui. Prazer imenso te receber. E vamos falar sobre anjos na Umbanda. A gente sempre tem um assunto sensacional para falar sobre Umbanda, né? Não acaba nunca também, né, gente? Então, olha, obrigado pela sua participação. Você pode participar com a gente pelo Facebook da Rádio. Você pode participar pelo Instagram, deixar seu comentário, fazer sua pergunta, tá bom? Vai ser super bem-vindo. E eu também vou conversar daqui a pouquinho, no nosso intervalo da 1 para as 13 para as 14, com a Fran ou com a Pri lá do Orixá Bazar, porque a gente tem sorteio novo, tem promoção nova, tem sorteio novo para vocês que nos acompanham aqui. E na próxima semana também vou contar muitos outros sorteios, outros apoiadores, gente muito bacana que tá vindo pro Sete Pontos. Uma grande alegria para mim, tá bom? Então, boa tarde. Eu quero dar boa tarde também pro meu entrevistado, pro meu convidado, o Pai Valdi Oxaguian. Bem-vindo, Pai Val.
Boa tarde, Márcia. Obrigado pelo convite, né, pela oportunidade. Tô bem feliz de estar aqui com vocês hoje.
Eu que estou muito feliz. Muito obrigado. O programa Sete Pontos tem... é um enorme prazer, assim, receber sempre pais de santo de casas diferentes, né?
Sim.
Com ideias diferentes, com ritos diferentes, porque a Umbanda é plural, né? É linda.
Sim, muito plural. Né? Muito plural. Eu vejo assim que a Umbanda ela é uma religião, além de ser autenticamente brasileira, né? Como todas aqui, tem essa discussão de candomblé e tal. Eu, pra mim, tudo é brasileiro.
É, né? Verdade.
Até pelo misto, pela cultura, pela miscigenação que teve. Então, pra mim, não existe essa coisa do africanismo. Tarará. Sim, existe a cultura africana, né? Mas as religiões aqui são totalmente brasileiras. Não tem como a gente fugir disso. E a Umbanda, como eu sempre digo, é uma religião assim que abraça todos, né? E abraçou tantas culturas. Então hoje em dia é muito difícil a gente dizer assim, ah, não, essa Umbanda raiz, essa Umbanda isso, Umbanda aquilo. Pra mim, Umbanda é Umbanda.
É.
Seja aonde for o culto, é Umbanda, né? Tem algumas diferenças, mas cada um com o seu culto, cada um com a sua crença.
É que Aruanda é a mesma, né?
Isso aí. Aruanda é a mesma.
É a mesma, gente. Você faz aqui com água, com cerveja, com... Não, enfim, né?
O culto não importa, o importante é a fé, né? E aquilo que você acredita. Então, aí tá o caminho.
Perfeito. Pai Val, e assim, eu sempre começo o programa querendo saber de você. Como é que você chegou na Umbanda? Foi... nasceu, veio, foi levado? Como é que foi o seu caminho?
Então, na verdade, assim, quando eu era muito pequeno, eu não tenho, assim, exatidão de data, nem, né? Mas eu tive um problema de saúde na época, né? Ah, em 1980, lá vai bolinhas, né? Eu tive infecção intestinal e, na época, assim, já tinha sido desenganado pelos médicos, que já tinha tomado conta e tarará, bababá.
Foi grave, assim?
Bem grave. E minha tia já frequentava Umbanda na época, né? E ela, então, foi até um terreiro, né, da saudosa dona Leocádia, que não está mais entre nós, mas uma pessoa maravilhosa. E através do seu tiriri, o Exu, né, eu fui curado. Né? E desde então, assim, eu não sei, é uma coisa assim que eu acredito assim que a religião ela nasce com a gente já. Você já vem predestinado àquilo, né? E eu sempre fui apaixonado muito por essa cultura africana, sempre busquei muito sobre orixás e me encantava com o quadro de Iemanjá, né? Minha tia tinha São Jorge dentro de casa, meu tio sempre falava que ele tinha vindo da lua, então eu imaginava a lua trazendo São Jorge.
Que lindo!
Enfim, e aos 6 anos de idade eu entrei na igreja católica, né? E, perdão, deixa eu tirar o óculos escuro, né? Olha, e eu entrei na igreja católica por minha própria vontade. Fiquei até os 15 anos, mais ou menos, militando ali na igreja católica. Para mim foi um grande aprendizado.
Sim.
Né? Mas a Umbanda já estava em mim, né? E foi assim que eu comecei, me iniciei então lá quando eu tinha 13 para 14 anos, na casa do do pai Cabral, que hoje também já não está entre nós. Ele teve um terreiro aqui em Curitiba, no Boa Vista, não sei também te dar a exatidão de onde era, mas depois ele foi embora para Antonina, que é o seu lado do litoral, né? E lá ele montou então um terreirinho ali, e foi ali que eu iniciei a minha Umbanda.
E você é pai de santo? Você sempre soube, sempre quis ser pai de santo, ou foi uma surpresa pra você?
Não, eu sempre quis.
Ah, legal saber disso.
Desde que eu era criança, sempre quis.
Ah. Né?
Então, assim, no fundo de quintal, eu brincava já de Umbanda, já fazia meu congá lá com as garrafas de bebida. Nossa, fui lá, imaginando, né, os santinhos.
Repia.
E tarará. Aprendi a cantar ponto muito cedo com um amigo meu, que era meu vizinho. Ele já frequentava com a mãe, ia no terreiro pertinho de casa, então ele me passou alguns pontos que até hoje ainda canto, aprendi a cantar muito. Depois comecei a frequentar um terreiro perto de casa também, da Dona Conceição, e lá também aprendi muito, só frequentava de assistência, né?
Uhum.
E lá no Seu Cabral, sim, que comecei o desenvolvimento espiritual.
E como é que foi? Quantos anos você tinha?
14 anos.
Uau!
14 anos.
E como é que foi esse desenvolvimento? Rápido? Já chegou trabalhando?
Então, tem alguns. Como é que eu posso dizer? O pessoal mistifica muito, né?
Uhum.
Não mistifica, é. Como é que eu falo? Fantasia, acredito demais, sabe? Então, na época eu acreditava assim que o desenvolvimento espiritual, pra mim, era aquela coisa de você ficar desacordado, né?
Uhum.
Ah, porque depois que desincorporava, o que aconteceu, como foi, não sei o quê. E quando eu entrei no Seu Cabral e comecei meu desenvolvimento espiritual, a minha primeira incorporação foi totalmente consciente.
Sim.
Então eu fiquei assim, tipo, desacreditado naquilo, sabe? Falei, meu Deus, como pode? Não, porque eu não incorporei nada e tal. E através de conversas com ele, ele foi me explicando o que era a mediunidade consciente, subconsciente, inconsciente. E aquilo foi me dando... Aí fui entendendo o que era a mediunidade, né? Então eu particularmente acredito que exista ainda... incorporações inconscientes, mas acho que é muito raro, muito raro.
E, olha, acho que não tem um médium, não existe um médium na Umbanda que não tenha em algum momento parado e perguntado, mas sou eu a entidade?
Isso.
Né?
Bem isso.
Certeza que eu tô incorporado, porque assim, né, eu tô vendo tudo, tô falando tudo, tô consciente do que eu tô fazendo. É. Todo mundo já parou pra pensar, até porque tem umas incorporações que são mais leves,
sim,
né? E tem umas que são realmente mais, que você, se você se entrega, você tem menos atitude ali, né? Menos domínio, digamos assim.
É isso que eu falo pros meus filhos hoje, né?
Uhum.
Então eu falo pra eles assim, não se preocupe com você, né? Eu aprendi com a minha mãe de santo, a mãe Célia, uma das, né?
Uhum.
E ela sempre dizia assim que nós devemos deixar 95% a entidade. E nosso 5% a gente apaga e deixa lá num cantinho, sabe?
Sim.
Pra que a entidade possa trabalhar. Então, assim, durante esse período de desenvolvimento, e até hoje, no caso, né? Hoje a gente já tem um domínio maior na parte de incorporação. Você tem aquela certeza que hoje não é mais você, e sim a entidade, né? Até porque tem o animismo, né?
Exatamente.
A voz muda, o teu modo gestual muda. Então, assim, hoje tem uma certa segurança, muita segurança naquilo que eu estou fazendo, né? Mas eu ensino sempre para os meus filhos assim, se entregue. Deixa acontecer. Não se preocupe de fazer ridículo, não se preocupe de fazer feio, porque para isso tem a gente, tem o Pai de Santo, tem os capitães para que possam ir moldando, possam ir ensinando, possam ir, né? Então, fica tranquilo.
Que bom ouvir isso, gente. Escutem isso. Eu também ouvi isso do Bruno, lá do nosso capitão. Ai, mas a gente não sabe se está fazendo certo. De repente, começa a fazer uma coisa, assim, se tiver errado, nós vamos falar.
Sim.
Se ninguém falou nada, continua fazendo, que está tudo bem. Fica bem mais fácil, né, gente? Dá uma aliviada, assim, de você... Até porque, eu acho assim, qual é a sua intenção em estar no terreiro, né? Qual que é a intenção de todo mundo lá? Não é fazer o bem, né? Trabalhar para o bem. Não é trabalhar para a espiritualidade, ajudar o próximo. Então, se você está nessa condição, está tudo certo, né?
Sim, acho que esse é o principal, né? Você, então, por isso que tem que ter essa entrega, né? A entrega. Eu sempre falo assim, que a gente não pode exigir dos filhos aquilo que a gente fez um juramento quando fez uma camarinha de Umbanda, né? Que é aquela coisa assim, ah, o meu coração está no cofre, a partir do momento que eu entro para o terreiro, não sou mais o Valdirley lá de fora, mas sim o pai Val, que está lá dentro, para auxiliar, para ajudar. Meus problemas ficaram lá fora. Para o filho de santo é mais complicado, claro. Ele não tem ainda essa consciência. Mas a gente vai criando essa consciência com o tempo.
Sim.
Né? Então, a partir do momento que você entrou no terreiro, você já não é mais a Márcia, né?
Uhum.
Você é a médium que está ali para auxiliar, né?
Sensacional.
Então, é isso.
Mas é um baita trabalho ser pai de santo, né?
Muito.
Todos os sentidos. A gente já conversou aqui com alguns pais de santo e é sempre assim, é lindo, é um dom, eu amo o que eu faço, mas dá trabalho.
Dá trabalho. Né? É, primeiro que você tem que ser psicólogo, você tem que ser o psiquiatra, muitas vezes, da pessoa, você tem que ser orientador espiritual, você tem que ser orientador, às vezes, no relacionamento dele mesmo, né? Sem muito adentrar nisso, porque a gente não pode também entrar na vida pessoal de cada um, isso é livre-arbítrio de cada um, né?
Sim.
Nós estamos ali para cuidar do espiritual. Então, aonde os dois caminham juntos, a gente até dá uma pitadinha ali, mas coisas pessoais, aí depende somente da pessoa mesmo.
E tem muito de, assim, o médium, né, o filho de corrente, se espelhar no Pai de Santo. Então você tem, além de todo o trabalho, né?
Sim.
Dentro do terreiro, uma reforma íntima imensa e uma preocupação fora também com como está levando a sua vida, porque sempre vai ter alguém para dizer, ó, aquele pai de santo que tá lá no bar.
Isso.
Né?
É.
Né? Essas coisas assim.
Então você pediu. Na verdade, assim, eu acredito que isso não é só pro pai de santo. Né?
Uhum.
A partir do momento que você assume você ser de uma religião, você tá assumindo ali um nome, você tá assumindo uma tradição. Acho que é, né, de bom senso, até porque a religião ela vem para isso, eu acredito assim.
É. Que pra a religião, te melhorar, né?
É, ela vem para te melhorar, ela vem para te mudar, né? Até esses dias eu falei lá na gira, lá em casa, eu falei para eles assim, vocês só vão se dar conta que vocês são médios a partir do momento que vocês mudarem muitas atitudes e mudarem o seu pensamento. No momento que você vai numa panificadora, compra um pão e tal, e a pessoa do caixa te dá um troco errado, é aquele momento que você vai provar que você é médium. Quando você sair e dizer, ah, o troco tá errado, eu vou voltar lá, né?
Sim.
Por ela. Porque de repente vai dar um furo no caixa, vai dar, sabe?
Sim.
Então você fala, ó, fulano, ó, né? Você deu o troco errado, tô aqui te devolvendo. É a mediunidade, né?
Sensacional.
Então, sabe, mais do que incorporar o espírito, como a gente sempre vê essa frase bem batida, né? Mais do que incorporar o espírito, é incorporar as lições que ele vem nos trazer, né?
Exato.
Os ensinamentos que ele vem nos trazer. Então é isso,
muito
sabe?
Bonito,
eu
isso.
acredito nisso, assim. É, não é só você estar ali sentadinho no toco, né? Dando uma consulta. Essa consulta, muitas vezes serve para nós mesmos. Né? Às vezes de uma situação que você está passando, sabe? De uma situação que algum parente está passando, de uma dificuldade, né? E você está ali para isso.
Incrível.
Não só para orientar aquele, mas a si mesmo. Então você fala assim, faça uma avaliação cada final de gira, o que a sua entidade trouxe para você hoje.
Maravilhoso.
Sabe, preste bem atenção. Eu sempre digo assim, o chefe da minha casa acabou com sete montanhas. Para mim, assim, ele é mais do que um pai, ele é um orientador, sabe, espiritual. Eu sempre falo que ele é um caçador de almas. Então, ele tem aquela palavra amiga naquele momento, ele tem aquela, sabe, quando ele faz uma dissertação ali, no finalzinho do trabalho, antes de ele ir embora, ele sempre dá uma palavra amiga, ele sempre dá uma palavra de conforto, ele sempre, sabe? Então, para mim, ele é o nosso orientador espiritual.
Sim.
E por aí vai, né? Eu trabalho com o seu Tranca-Rua das Almas também, que é o Exu, né? Eu digo que ele é nosso amigão, nosso chefe maior, nosso amigão, puxa a nossa orelha na hora certa, mas é aquele paizão assim que tipo, não, tudo bem, tranquilo, sabe, vai dar tudo certo, confia em você mesmo, né? Então assim, cada entidade ela traz pra nós alguma coisa que a gente necessita.
Sim.
Né? Então ele, Dona Maria Padilha, é uma pessoa assim que me traz muita autoestima, que era uma coisa que eu não tinha, né? E ela sempre fala do empoderamento da mulher, ela sempre põe as mulheres pra cima, sabe? Então isso é muito gostoso, essa pluralidade na Umbanda que te deixa você encantado, sabe?
E que alívio, né, Pai Val? Porque assim, você tá falando de Exu ser um paizão, quando que se fala em Exu, né, e fala de pai, né?
Não, pra mim ele é um paizão, meu amigo,
ele
meu companheiro.
Meu Deus, seu marabô, um querido também, nosso lá, do nosso Pai de Santo, abraça a gente, conversa e claro que ele é, né? Ele que tá pra colocar os caminhos pra te dizer, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, né? Mas nós tivemos, e aí eu volto à história da... A gente tem já, todas as religiões têm isso, mas a gente tem uma obrigação até maior, porque existe um preconceito ainda em cima da nossa religião, né? Então essa coisa da reforma íntima e de ser correto, parece que nos é mais cobrado ainda, e é mais importante que a gente faça isso para, nesse trabalho, ir tirando esta ideia de que é macumbeiro, faz mal para os outros, né? Faz trabalho, derruba. Não, gente, quanto melhor nós conseguirmos ser como pessoas, né, mais nós vamos ajudar a religião, a Umbanda.
Porque assim, né, Márcia, qual a diferença do umbandista, do candomblecista, do espírita pro evangélico? Nenhuma.
Não,
né?
Aí é que tá. Ah, é a pessoa, né?
É, o umbandista fuma. Ele fuma porque ele quer. É um livre-arbítrio dele, né? Assim, o que eu acho lindo na Umbanda, o que me chama a atenção, e o que eu gosto na Umbanda é essa liberdade que ela te dá.
Sim.
Então, do momento que você sabe que o cigarro ele não faz bem pra você, pro teu organismo, que você tá se matando, é um suicídio. Não vamos negar que é um, suicídio.
É um suicídio.
Eu fumo. Mas a gente se suicida todos os dias devagarinho, né? É um suicídio. Vai da minha pessoa chegar a um ponto e dizer assim, não quero mais me suicidar, não quero isso pra mim, né? Então essa é a reforma que a gente tem que ir fazendo com o longo do tempo. Vamos supor, eu não bebo, não gosto de bebida alcoólica, né? O único vício que eu tenho é o cigarro. Então é uma coisa também que já é uma reforma íntima. Ah, mas você é uma pessoa boa, você, sabe, você tem que ser assim uma referência. A pessoa tem que olhar pra você e dizer assim, puxa, ela é umbandista, mas olha que pessoa boa que ela é, olha que ser humano bacana que ele é, né?
Isso.
Acho que isso daí é a função da religião na nossa vida, seja ela qual for, seja católica, seja budista, tudo é somente isso, é para organizar essa situação do ser humano na Terra, na nossa convivência, no nosso bem-estar com o outro, sabe? Eu acredito dessa forma, né?
Exatamente.
Então, se o cara tá lá, você passa lá 4-6 horas de gira, em pé, né? Às vezes, porque você não consegue ficar na concentração ali durante todo esse tempo, né? Mas você não absorve o que um ponto está te trazendo, está dizendo para você. Você não absorve uma mensagem de uma entidade. Você não está cambonando, mas você não está prestando atenção no que aquela entidade... Amigo, fique
tá
em casa.
Tempo. É.
Fique em casa.
A gente sempre fala, ah, eu vou lá para fazer a caridade. Não, você vai lá para você ser, né? A gente muito mais recebe do que dá numa gira de Umbanda.
Sim, muito, muito,
de
muito.
Todos os lados, todo o axé, todo ponto, toda a limpeza, todos os ensinamentos, a gente recebe mais.
Sim.
E nesse ponto também, na questão da gente trabalhar para a nossa Umbanda, para a nossa fé e para o candomblé, para todas as... É, eu vejo muito as pessoas usando, por exemplo, voltando a falar de Exu, ah, ó, meu Exu, hein, não mexe comigo que eu tenho Exu. Gente, como é que a gente usa entidade de luz como ameaça pro outro?
É, na verdade, assim, é aquele velho sincretismo, né? De Exu com o diabo, com o demônio. Gente, eu particularmente não acredito dessa forma.
Eu também, de jeito nenhum.
E como eu digo pra você, assim, Exu, ele é o nosso... A gente já vai entrar já meio no tema, né?
Pois é.
Pra mim, Exu é como se fosse... Como se fosse, não. Pra mim, Exu é o meu anjo da guarda. Né? É o cara, assim, que eu pego e digo, não, vou fazer tal coisa. Ele, opa, tem certeza?
É.
Presta atenção. Aí eu já, opa...
Você tá indo por um caminho, ele
pai,
dá uma puxadinha, não, vem cá.
Mas eu vou aproveitar, porque não sei o quê, você que sabe, depois há suas consequências.
Boa.
Então, pra mim é isso, sabe?
Tá na hora do nosso intervalo, mas eu gostei muito do jeito que a gente terminou. Exu é anjo da guarda? Olha, já vamos conversar sobre isso.
Você está ouvindo 7 Pontos.